3:32, voltando aqui aos estúdios da CBN em Cascavel, estamos conversando com o médico anestesiologista, Dr. Marcos Solano, e nós estávamos falando, doutor, a respeito dos valores. Gostaria que o senhor falasse também da Suíça, quando a gente fala sobre cirurgia e atendimento do SUS, e as tecnologias aplicadas, os exames diagnósticos. Agora, de fato, tem lá um determinado problema, que a gente vê lá o cara importante lá de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, do Paraná, de repente ele está com um problema de saúde grave, né? Doutor Marcos Solano, se tiver um problema de saúde que de repente aqui no Brasil não se resolve, aí pode ir para os Estados Unidos ou pode ir para um outro centro. Existem algumas doenças, algumas situações que se tratam em países específicos, que a tecnologia está um pouco mais avançada na medicina. Isso é uma verdade ou não?
Sr. Roberto, faz muitos anos, que eu não ouço falar de alguém que precisou ir para fora do Brasil se tratar porque não tinha medicina no Brasil suficiente.
Faz isso muito... é muito bom. É bom isso ouvir isso.
Isso é fato. Ouvir isso. O que eu gostaria, o que eu gostaria é que o sistema privado, que o sistema único de saúde fosse o mais igualitário possível. Por exemplo, a gente vê o Lula. Ele precisa de atendimento, ele vai para onde? Para o Sírio-Libanês. Não é isso? Então, não é justo que o ministro da saúde dele, ou a ministra, né, que agora é uma ministra, colocasse mais dinheiro no SUS para que outras pessoas, quando tivessem uma emergência, também pudessem ser atendidas na mesma celeridade? Ou seja, o que a gente precisa, enquanto sociedade, é pensar no irmão que precisa mais, principalmente saúde, principalmente tratamento de doenças. Então, eu falei como o político que atualmente ocupa o cargo maior, mas eu posso falar do vereador que ocupa, posso falar no vereador que ocupa o cargo menor. Então, vamos trabalhar para que a gente possa dar acesso a todos que precisam. Eu trabalho na área de oftalmologia e de anestesia. Essa parte eu estou procurando cada vez mais dar acesso para que as pessoas possam ter a possibilidade de se curar.
Doutor, a saúde ela é muito cara. O senhor é profissional da saúde, empresário, tem empresa, tem a Gaurus Prime, outros negócios, tem um grupo, né, ligado à saúde, presta serviço também ao sistema público, ao SUS. Se fala realmente que é muito caro. Agora, a gestão ela é necessária. O senhor que trabalha com a iniciativa privada, né? A gestão ela é determinante. Outros dizem, não, dinheiro tem, né? Nós estamos com queda na arrecadação, uma certa crise, não no Brasil, mas no mundo. Não, dinheiro tem. É a gestão que falta? Dinheiro de fato tem? Se fizer uma gestão mais eficiente, a população será melhor atendida?
Eu diria, assim, José Roberto, que não é nem necessariamente a gestão. Porque, de certa forma, a gente vai estar desprestigiando os bons gestores. Né? E tem
inúmeros... Mas a gestão pública não tem a mesma eficiência na comparação com a gestão privada.
Eu acho que os cargos de confiança em todos os níveis, seja no setor saúde, seja em qualquer outro setor, eles são, de certa forma, eles complicam o setor. Porque você...
Mas a troco do quê?
Porque o rapaz é diretor de tal coisa. Secretaria de Saúde. Eu observei agora o deputado Beto Preto, ele segmentou a Secretaria de Saúde. Então, uma divisão, parece que ele fez duas, fez três, fez quatro. E o que é que vai acontecer, naturalmente? Isso cria cargos. Ao criar cargos, é mais gente para você convencer para receber.
Vou dar um exemplo. No item gestão que eu coloquei, que é uma gestão ineficiente. Fato acontece isso.
Eu vou dar um exemplo prático. Nós estamos em abril. Desde janeiro, a Secretaria de Saúde vem naquela, do Estado. O Beto entra, o Beto não entra, o Beto vai para Brasília, o Beto volta, mas o Estado está rodando. O Estado está rodando. Nós somos prestadores, estamos com atrasos. Um Estado que tem muito dinheiro.
Mas não deixou de ter secretário, o Neves, que estava como secretário.
Sim, mas aí... César Neves? Mas aí o Neves não resolve, porque o Beto vai chegar. Ah. Aí o Beto não chega, o Neves não resolveu. E aí o Ian viajou, aí o Beto não chegou. isso, e o prestador vai lá.
Não, mas é gestão é ineficiente.
Pois é, mas aí, se a gente disser que é ineficiente, o Moraes prende a gente, né? Então fica difícil. Não. Mas o que é que acontece? Por que não? Independente de quem seja, porque não é um novo governo, é o mesmo governo, não é? Paga os prestadores.
É um novo governo com os mesmos.
Sim, paga os prestadores, não deixa atrasar, fica feio. Sabe, é prestador indo lá, a Secretaria de Saúde do Estado, pedir pelo amor de Deus para pagar. Isso é feio, é humilhante, né? Aí daqui a pouco o Ministério Público procura a gente. Por que vocês não estão atendendo? Ah, nós não estamos atendendo porque não estamos recebendo. Uhum. E aí começa. E quem é que perde com isso? É aquele paciente que não está enxergando. É aquele paciente que está ficando cego. Daqui a pouco nós vamos ter no Paraná pessoas morrendo por cegueira, porque a pessoa cega cai, quebra um fêmur, e aí? Quem é que conserta? Quanto custou isso para o sistema? Então, o que a gente pede? A sensibilidade do secretário de Estado da Saúde, que agora é o deputado Beto Preto, para que ele coloque em dia esses pagamentos de fornecedores, coloque em dia novos programas, né? Atualize os programas, porque a gente acredita que eles estão querendo o melhor, mas por que que demora tanto para fazer isso?
Nós vamos agendar uma entrevista aqui com o Beto Preto, já estamos passando para a produção, o secretário de Saúde do Estado do Paraná, para a gente colocar essas observações a ele. O Paraná, na comparação com outros estados, não sei se o senhor tem essa informação, nessa questão de gestão, eu estou insistindo nesse termo, a coisa flui melhor?
A maioria é pior.
É pior?
A maioria.
Se está ruim,
os outros são piores. Não, tem estado brasileiro que não faz nada. Então, mas só que isso não justifica.
E a gente não está falando aqui em desvios, em corrupção.
Não.
No passado se falou muito sobre isso. Né? O que tem atrapalhado muito, segundo alguns analistas e estudiosos, ou até mesmo comentaristas, é de que quando você tem ineficiência na gestão, associada à corrupção, é um desastre.
Sim.
Né? Já vivemos isso em alguns momentos.
Uhum.
Hoje não se fala muito em corrupção, até. Diminuiu
até
bastante.
Porque as tabelas são defasadas, né? Uhum. Você já imaginou? Com corrupção? Onde? Você vai fazer o quê? E outra, uma coisa importante. O Jesus é um sistema onde você coloca lá o José Roberto de Oliveira. Data de nascimento. CPF, cartão do SUS. Não tem como, é aquele.
Uhum.
Então é um sistema extremamente organizado. Né? Ninguém está discutindo isso, ninguém está falando. Agora, poxa, por que que precisa atrasar? Só para entender. Qual a razão?
Uhum.
Para quê? Será que todas as estruturas vão aguentar 6 meses, 9 meses de atraso? Para quê? Não prestou o serviço? Você não já conferiu? Você não tem auditoria? Tem. Então o que me preocupa, José, é a quantidade de cargo, de penduricalho, de gente inadequada. Eu acho que é mais barato dar o bolsa político pro cara ficar em casa fazendo campanha do que botar ele num cargo público, porque ele atrapalha. Eu estive na Secretaria de Saúde do Estado recentemente, fui lá na tentativa de receber o que a gente tem de atraso. Meu Deus do céu, só tem assessor. Tá cheio de assessor, e é o cara entregando cartãozinho, e é o outro tomando café, e é o outro tomando chá, e ninguém trabalhando, né? Porque os que estão trabalhando, tadinhos, nem aparece. E os caras, e aí botaram um painel bem grande para bater foto lá, que é para avisar, aí chega um vereador, chega um prefeito, chega. Cara, para quê? Aí ele volta para a cidade dele. Fui a Curitiba ver recursos para a saúde. Que conversa, não viu nada, ninguém nem recebeu o cara. Entendeu? Então essa é uma realidade. Tá? E a gente tem que falar isso, porque é engraçado, nós somos um país latino-americano onde, olha, se criticou o cara inimigo. Não sou inimigo. Eu gosto, tenho o maior carinho pelo deputado Beto Preto, mas está errado. Tem que pagar. Fez o serviço, tem que pagar. Não é dinheiro dele. O dinheiro vai ficar no caixa? Por quê? Para encher as burras do Itaú? Para dar crédito para banqueiro? O pequeno prestador, o grande prestador, não tem que ficar mendigando para pagar. Então, eu atendo. E outra coisa, eu atendo o Sistema Único de Saúde porque eu preciso. Eu não atendo por filantropia. Eu não atendo porque é bonzinho. Mentira. quem vier com esse papo furado aí está mentindo. Eu trabalho porque preciso.
E os outros também, empresários.
Então, e quem não quiser trabalhar...
Não é obrigado.
Não é obrigado. Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero trabalhar, cumprir o meu papel e receber. Beto Preto não pode virar o primeiro secretário caloteiro do Paraná e não pagar conta de prestador de serviço. Isso é feio.
Tem informações de outros também que não recebem?
Tem, mas os caras morrem de medo. Reclamar aqui de qualquer um deles é um problema, rapaz.
Tem deputado, inclusive, ouvindo agora a CBN e depois vai conversar com o senhor para poder também fazer algum movimento.
Eu não tenho nenhuma animosidade com nenhum. Só acho que não é justo eu prestar um serviço em outubro e estar entrando em junho e não ter recebido. Isso não é correto. Eu queria ver qual era a empresa que não teria protestado já. Tá certo? E outra, são valores muito pequenos. É feio isso. Muito feio. Não é muito feio. Não dá. Não pode ser assim.
E o senhor tem deixado de atender é porque não está recebendo?
Não, nós não paramos o atendimento.
É a pergunta aqui do Alex.
Não paramos o atendimento. A partir de junho, se não tiver pagamento, a gente vai começar a botar lá na frente da estrutura nossa, valores em atrasos, e botar quem é o responsável. Quem é o responsável? Não é o Ratinho. O Ratinho deu autonomia para o Beto Preto. Não adianta. O Beto Preto tem o Ian.
Não recai sobre o governador?
É, recai, mas não tem eleição esse ano, né? Então não é problema, né? Só lá na frente. E outra, a propaganda na RPC, na Bandeirantes, no SBT, nesses todos, ele, de certa forma, ofusca a oposição ou aqueles que porventura reclamam do governo. Isso é uma relação, é difícil. Quem reclama fica como vilão, compreende? Então isso não está certo.
Bom, esse é um assunto que a gente trata aqui, claro, sempre com muita responsabilidade. A gente tem que levar a verdade à população e, sobretudo, é contribuir também para que esses gargalos, esses problemas possam ser resolvidos. E a gente aguarda que seja apenas um período circunstancial. Tem um ouvinte dizendo aqui que é período de transição e por isso há o atraso.
Transição de quem?
Não sei se é transição de secretário ou transição de governo, mas
nós já estamos. Veja se o Beto Preto deixou de receber um mês. Veja se o Ian deixou de receber um mês. O Ian é o até filho, é o Ian Sonda. Ninguém para de receber, rapaz. Uhum. O povo é que está ficando cego. É o povo que daqui a pouco vai morrer cego. Conversa, não vem com essa não.
O Luiz está perguntando aqui, bom, não sei se ele pode responder também, quanto que o empresário tem para receber? Talvez seja até uma situação mais interna, né?
É, isso aí. Ele vai pagar? Pergunta para o Luiz se ele vai pagar. Se ele não vai pagar, não tem porque ele saber. Ele vê lá na transparência pública do Estado do Paraná.
Mas a verdade é que se prestou o serviço tem que receber. Não dá para receber antes, mas prestou o serviço,
auditor,
tem que receber. Passa por esse processo.
Mas, meu Deus do céu, tem 200 auditorias, meu filho.
E esse serviço foi prestado no Hospital Universitário?
Não, no H-Oles, no Dr. Prime.
No Dr. Prime.
Uhum. Mas não é a primeira vez, eu só estou reclamando agora, porque a primeira vez aconteceu isso. Nós já deixamos para trás, lá atrás, quando o governo entrou, quando o governo Beto Preto e Ratinho entraram, tinham os procedimentos do governo anterior. Eles pagaram e teve um restante que eles não disseram que não iam pagar. Fazer o quê? Ah, mas porque assim, os prestadores morrem de medo do governo. Porque como o governo é o grande comprador de serviço, eles pressionam para ninguém falar nada. Ô, Zé, você sabe que os caras não têm coragem de falar. Uhum. Os caras morrem de medo. Sendo a Associação das Emissoras de Rádio do Paraná não fala mal do governo, por causa do convênio da Copel. Compreende como é que é? Os caras falam, não vou falar, porque a gente perde o convênio, tem aquele negocinho da Copel que paga por mês. Aí, quer dizer... O Big 99 vem anunciar que é 4 mil a Copel. Vive, passa o dia inteiro falando bem dela pro Milão. Isso é um erro.
E tem a licitação, tem a concorrência, tem todo esse processo. Outros
é credenciamento.
Quatro, é credenciamento. Nesse caso é credenciamento.
Você não tem ideia. Vem 8 auditores. Eu não sei pra que tanto auditor. 3 auditores resolvem. Põe auditor de tudo que é lugar. Não tem problema. Vem passear aqui porque... não tem problema, eu não reclamo do sistema. Se eu vou prestar um serviço e precisa ter esse rito aqui, ok. Agora, deveu, tem que pagar. É a segunda vez em 2 anos que acontece isso. O que acontece? O Beto Preto bota mordaça no prestador de serviço. Ninguém tem peito para falar isso. Porque o Ian vai perseguir, porque não sei quem vai perseguir. E eu enchi o saco, eu não vou ficar calado. Entendeu? Eu quero receber. Eu prestei o serviço, quero receber. Então eu não vou ficar calado. Se os veículos de comunicação me derem a oportunidade, eu vou falar. Eu não estou falando mal. Ué, tá lá. A gente manda o negócio. Manda o negócio. Faz exame. Faz não sei o quê. Revisa. Aí quando eles não querem pagar, a Regional de Saúde pede uma auditoria. Aí a Regional de Saúde vem fazer auditoria. Pra quê? Empurrar pra frente. Mas fala pro Luiz que é bastante, tá? Pra ele não ficar preocupado.
Doutor, obrigado pela presença. A gente vai aqui batendo papo de forma muito aberta, franca, né? É importante que, CBN, eu tenho dito aqui, é o espaço mais democrático do rádio brasileiro. Aqui fala direita, fala esquerda, todas as linhas de pensamento. Então o veículo de comunicação, ele tem uma responsabilidade muito grande.
Muito.
Claro que há os interesses comerciais, há uma relação, mas o jornalista, ele tem que ter autonomia. E falar isso que nós estamos falando aqui não fere o governo do Estado. Pelo contrário, contribui para que, se há os problemas, esses problemas sejam sanados, né? Ou que se busque melhorar cada vez mais. E, sobretudo, se o senhor está reclamando por não estar recebendo, o senhor tem uma vida financeira equilibrada, é um empresário bem-sucedido. Imagina aquele...
Não paga as contas não, para ver, meu amigo.
Mas a moral da história é o seguinte, imagina aquele que precisa do atendimento.
Sim.
Que é o que o senhor falava também. Que não vai ter o atendimento, ou pode não ter o atendimento, porque há essa burocracia ou uma falha de gestão. Então isso não pode acontecer. Uhum. É vidas que podem ser perdidas.
José Roberto, eu estou passando para você a atualização das dívidas. Não, com você. Tá? Porque se porventura eles ligarem alguma coisa, não é verdade, é verdade. Para com isso. Não inventa de querer dar calote no coitado do pequeno empresário, para com isso. Vamos resolver. Paga as contas e... que é isso, gente? Tá cheio de dinheiro lá.
Nós vamos trazer. A CBN tem uma audiência qualificada. Essa entrevista já deve estar chegando, inclusive, ao governo do Estado. Uhum. E a gente vai agendar com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, uma entrevista com o Beto Preto para a gente poder sanar essas dúvidas e, sobretudo, resolver essas questões. E se o senhor está nessa situação, provavelmente outros também podem estar, e isso é ruim.
Né? Muito ruim.
Para o sistema em geral.
Muito ruim. Eu acho que um secretário de Estado não pode puxar para si uma situação onde ele escolhe a quem ele vai pagar. Tá certo? Uhum. Nós não estamos num Estado totalitário, pelo menos por enquanto, no início dessa semana, onde a pessoa escolhe. Eu não pretendo, de maneira nenhuma, macular ninguém. Agora, nós já mandamos inúmeras mensagens para o deputado Beto Preto. Nós já mandamos inúmeras mensagens para os assessores deles. Nós já fomos lá 2, 3 vezes. Sabe o que acontece? A pessoa chega e fala, não, é que tem que ter cartaz com os caras. Você não acha que isso é um absurdo? Você tem que ter cartaz com os caras? Que cartaz, cara? Eu prestei serviço. Então quer dizer que agora eu vou atender um paciente se tiver cartaz comigo? Tem cartaz com o doutor Solano, atende. Não tem cartaz com ele, mas que é isso? E a população que está nos ouvindo, vocês têm que acreditar menos nos caras que têm um discurso empolado, bonito, retórico. A maioria não resolve nada da vida de vocês. Tenham cuidado nisso. Olhem com carinho. Parem de assistir essas televisões abertas que recebem valores imensos do governo do Estado para falar bem deles mesmos. Então, quando vocês virem propaganda do Estado em televisão aberta, em mídias de maneira geral, saibam que eles estão comprando suas consciências.
Doutor Marcos Solano, muito obrigado. Nós aqui de forma muito aberta tratamos desse assunto. Não estava aqui no tema, na pauta. A gente ia falar sobre residência, sobre anestesia, sobre anestesiologistas.
Descambou a coisa.
Aí tomamos outro rumo, mas de forma muito democrática e aberta. Não é?
Desculpa, mas é que a gente fica meio bravo, rapaz.
E tá importante, louco. É importante. Aqui a gente não esconde nada e nem cerceia, não há censura.
Sim.
Não é? A outra parte tem naturalmente o direito também de se manifestar, claro. E o espaço será concedido.
Eu critiquei alguém de forma agressiva? Não, pontuei. Não é? De maneira nenhuma eu estou aqui para atacar a honra, a imagem de alguém. Agora, peraí, eu preciso receber.
Dr. Marcos Solano conversando conosco, um empresário ligado aí ao H Olhos Prime, conversou conosco. Nós vamos para o intervalo?